Seja bem-vindo a mais um podcast do Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura, e hoje nós iremos falar sobre lugar de fala da nossa querida... Mulher, ela sempre tá aqui, quer dizer, é a segunda vez, né? Querida no sentido pejorativo da coisa, não é, André? Como é que você tá, meu amigo?
Tudo bem, Luciano. Boa noite aí, boa noite a quem nos assiste, nos ouve, a você. Estamos aí para falar dessa personagem que está aqui presente mais uma vez. Nós vamos analisar aí o brilhantismo dos seus escritos.
Exatamente, né? Hoje vai ser da nossa série aqui, Análise de Livros Esquerdistas, e hoje o livro vai ser esse, Lugar de Fala, aqui, de Djamila Ribeiro, da coleção Feminismos Plurais, não é? Nós já fizemos uma outra análise de um outro livro dela, né? Sobre o antirracismo, você pode encontrar aqui na playlist da série, no nosso site, coloca no Google, Oliver Talk, Djamila, antirracismo, você vai encontrar, e nós explicamos muita coisa ali sobre o que é o antirracismo, que é diferente da luta contra o racismo, são coisas totalmente distintas, e uma série de informações importantes que hoje vai complementar, né? Que agora a ideia é a gente falar sobre o lugar de fala e sobre também o feminismo negro, que ela aponta aqui toda essa relação de feminismo negro com lugar de fala, né? E aqui também, continuando aqui, essa aqui é um spin-off também na nossa série como guia de sobrevivência para a leitura, para você aplicar as técnicas com livros bons, clássicos e também com livros que ruins, né, que o fígado alerta. Mas antes, não se esqueça de assinar, curtir aí o podcast e compartilhar também, já prepara o seu superchat, certo? Certo, André?
Certíssimo, meu caro, perfeito, né? Dá o like aqui no vídeo, apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar o vídeo aí com os amigos, a live aqui, e é claro, né, quem julgar merecido e puder, fazer uma contribuição no Superchat aí, que é sempre muito bem-vinda, é o nosso engove para as leituras, como a de hoje aí.
Exatamente, então vamos ao que interessa, né, vamos falar aí sobre o famoso lugar de fala, que é muito usado, né, pelos grupos esquerdistas de toda espécie. Ah, você não tem lugar de fala, você tem lugar de fala, por aí vai. Só que esse livro tem um agravante ainda, tem um elemento, tem um ingrediente, porque é lugar de fala, certo? Também há uma defesa do feminismo negro, né? E o que é o lugar de fala, antes de tudo? O lugar de fala, ele é um conceito, né, com a ideia de que, assim, ó, no debate público, ou seja, o que é o debate público? Sabe? O cara vai escrevendo essas coisas na imprensa, nos meios de comunicação, né? Isso que o pessoal chama de debate público. Não que você necessariamente participe, mas deve ter, na maioria das vezes, não, algum representante aí conservador para te falar o seu lugar de fala. Mas é um conceito, na verdade, que ele vai se aplicar da seguinte maneira. Olha, só pode falar sobre escravidão, sobre feminismo ou qualquer outra coisa, ou qualquer tipo de opressão, se você fizer parte desse grupo oprimido, não é? Então, ah, você vai falar sobre escravidão, ah, mas você não é negro, ah, você vai falar de feminismo, ah, mas você não é mulher, você é branco, heteronormativo e por aí vai. Esse é o conceito clássico. Tá? Mas aí é o seguinte, ó, nós iremos falar sobre isso, né, e vamos também aqui separá-lo em partes, né, que nem o Jack Estripador. Mas eu quero começar a análise do livro com a contracapa, que é muito bom a gente falar um pouco, né, porque você vai ler assim, na contracapa tá escrito, né, tá escrito: o racismo patriarcal heteronormativo apostou que não teríamos o que dizer, perdeu. Então o livro, ele já começa, André, já começa te assustando, entendeu? Já começa falando, olha, tem os racistas patriarcais aí, eles já perderam, porque nós escrevemos o nosso livro, certo? E você já sente acuado. Não, às vezes você não é racista, mas o livro está te chamando disso. Logo de cara.
Uma live aqui sobre o conceito de lugar de fala, eu não vou assim, eu queria deixar claro aqui que eu não vou abrir mais a minha boca, porque eu não tenho lugar de fala nenhum. Você pode ainda algumas coisas, Luciano, mas não tudo, não se empolga não.
Não, mas depende.
Eu não tenho lugar de fala nenhum, então eu vou mutar o meu microfone aqui e vou ser só uma estátua.
Não, mas depende, André, tem um porém aí. Se você, segundo ela, se você é um oprimido que defende a linguagem do grupo dominante, certo? Então você faz parte dele. Tá entendendo? Tem umas pegadinhas aí que ela vai colocar, não é? Que a gente vai analisar muito bem, que são, na verdade, argumentos sofistas. Não é para simplesmente dizer, olha, eu estou certa e você não tem moral nenhum. Mas o André, você tem 5% de lugar de fala. Se não me engano, você é 5% nigeriano. Não falou qual par do corpo é 5% nigeriano, mas você já declarou
Eu vou
isso,
ter
né? Uma
5 minutos, então, de intervenção. Vou ser cuidadoso aqui no uso dos meus 5 minutos.
Então, esse é um aspecto muito importante. Então já vai estar lá, ó. Você racismo, o racismo, né? O racismo, o patriarcado heteronormativo apostou que não teríamos o que dizer. Perdeu. Então é isso aí que você vai naquela análise do livro, tá? O livro ele é muito simples, tá? Contém seis capítulos, né? Dois é uma apresentação, outra referência bibliográfica. Você lê facinho, né? Você dá umas risadas assim, né? E esse livro aqui, ele faz parte dessa coleção aqui, Feminismos Plurais, né? Que ele não fala só de feminismo, né? Ele vai falar de todas essas pautas, né? Que se interconectam, né? Que o pessoal defende, a branquitude, lesbiandade, transexualidade, né? E LGBT e por aí vai. Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos começar uma coisa muito importante, que o livro ele já começa assim, Andrezão. Já começa assim, ó. Existe uma tentativa de deslegitima. Eu tô errando. Existe uma tentativa de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras. Deslegitimação. Falei certo, né? Deslegitimação. Olha, tá vendo aqui? Mas eu vou entender por que esse erro, velho. Então ele já começa dizendo assim: não, peraí. A mulher negra, ela não é um sujeito político. Ah, o que é um sujeito político? A sua voz política para defender pautas do seu interesse dentro do debate público não é escutado, certo? Ela simplesmente não tem voz dentro do debate público. Então, ela não é um sujeito político, certo? E não somente isso, a produção intelectual, como a própria Tiburi falou, lembra? Olha como os livros eles estão se intercalando, né, André? Lembra quando a Tiburi falou de epistemicídio, né? Então está acontecendo um epistemicídio, né? Um assassinato da produção intelectual de mulheres, não importa de qual sexo. Neste caso, quer dizer, mulheres não importa de qual sexo. Olha, estou sendo influenciado, André. Comecei a ler o
Tá
livro.
corroendo seus neurônios aí, essas leituras, hein? Ao vivaço, ao vivaço.
Eu estou sendo já, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, né?
Lê 2 horas de Aristóteles aí quando acabar, que é para exorcizar, afastar de ti esse mal aí.
É verdade. Então, assim, a produção intelectual ela não é contemplada das mulheres negras, né? Mas assim, nós temos que entender uma coisa muito importante, né? A Djamila, ela vai se colocar como representante oficial dessas mulheres. Não significa que uma mulher negra pensa como ela, mas ai de você se você pensar diferente. Não é você, mulher? Porque o que vai acontecer? Você vai fazer parte do grupo dominante e você vai ser cancelado pela turma. Isso é engraçado, né? Porque o que nós estamos vendo agora, na verdade, é o grupo dominante que sustenta pautas como da Djamila e cancela todo tipo de pessoa que não esteja do lado dela, não é? Essa é uma coisa muito interessante. É só você ver. O pessoal fala assim: não, os conservadores são parte do grupo dominante. Meu, olha lá o Olavo de Carvalho. Que grupo dominante é esse que as contas dele são canceladas, retiram o PayPal dele, ele sofre todo tipo de boicote, chamam ele de guru, ninguém lê nada dele, difamam o sujeito toda hora, ninguém lê um livro dele, só chamam ele de guru e por aí vai. Nossa, meu Deus, que grupo dominante é esse, né? Nossa, que maravilha. Então, existe assim, aquela tática, né? Ao mesmo tempo que você achincalha o cara, você fala que o cara é do grupo dominante, então ele merece ser achincalhado, sendo que, na verdade, você faz parte do grupo dominante, mas iremos analisar isso de uma maneira melhor. Então, o que é a produção intelectual que está sendo desvalorizada? O que é epistemologia? Então, por exemplo, ela vai citar um caso de uma mulher que ela foi simplesmente fazer um trabalho, uma tese na universidade e tal, e os professores falaram assim: não, peraí, a sua tese tem que ser um pouco mais neutra, certo? Ela tem que usar métodos científicos, ela tem que usar padrões universais de métodos e por aí vai. E aí ela falou: não, peraí, peraí. Vocês, isso daí é ciência branca, é ciência eurocristã, certo? Eu tenho o meu próprio jeito. Se eu quiser falar que 2 mais 2 é 5, e você falar que tá errado, amigão, é a supremacia branca. Isso não faz sentido nenhum, porque 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do universo, não importa quem inventou. Ninguém quer saber quem inventou o martelo, mas ele tem uma função específica, certa para isso. Você pode usar o martelo para matar uma pessoa também, mas não é o caso agora. Eu quero ler, inclusive, esse trecho. Depois, eu quero comentários aí do nosso amigo, que só tem 5% de espaço de lugar de fala para falar aqui entre nós, certo? Vai estar aqui, ó, na página 87. Vai lá, então, eu estou usando aqui a grande Grada Quilomba, o nome da mulher é Quilomba, né? Escreveu o chamado Descolonizando o Conhecimento. Ela vai falar o seguinte: epistemologia, como eu já havia dito, define não somente como, mas também quem produz conhecimento verdadeiro e em quem acreditarmos. É comum ouvirmos o quão interessante o nosso trabalho é, nosso, né, das mulheres negras, né? Mas também ouvimos o quão específico ele é. Isso não é nada objetivo, você tem que ser neutra. Se você quiser se tornar uma acadêmica, não pode ser pessoal. A ciência é universal, não subjetiva. Seu problema é que você superinterpreta a realidade. Você deve se achar a rainha da interpretação. Tais comentários, continua Quilomba, ilustram uma hierarquia colonial, pela qual pessoas negras desculpa, pela qual pessoas negras e racializadas são demarcadas. Assim que começamos a falar e a proferir conhecimento, nossas vozes são silenciadas por tais comentários, que na verdade funcionam como máscaras metafóricas. Tais observações posicionam nossos discursos de volta para as margens como conhecimento desviado e desviante, enquanto discursos brancos permanecem no centro como norma. Quando eles falam, é científico. Quando nós falamos, não é científico. Então, assim, a mulher, ela não quer fazer um trabalho seguindo as normas científicas universais, certo? Os professores falam assim: não, peraí, não pode ser assim. Ah, não, porque eu sou mulher negra. Aí, sabe qual é o argumento mais sujo aqui? Porque ela fala assim: é porque eu sou mulher negra e com todas é assim. Olha só, entendeu? Que sujeira. Por favor, André.
Bom, é tanta coisa aí que a gente até a gente fica perdido
Epistemologia,
mesmo, né?
epistemologia. Você é epistemólogo aqui desse podcast.
Então, eu tô tendo uma convulsão epistemológica aqui agora, né? Eu queria só rapidinho, para quem for assim espectador mais assíduo aqui do Oliver Talk, não apenas aqui no YouTube, mas no podcast, vai lembrar da série sobre relativismo que eu fiz. Eu falei um pouco de política identitária e tal, mas assim, esse conceito de lugar de fala, ele é a apoteose do relativismo, né? Porque ele está dizendo que, olha, não, ele é uma versão identitária do relativismo. Ele está falando, olha, existe a verdade das mulheres negras, existe a verdade dos homens negros, existe a verdade das mulheres indígenas, existe a verdade dos homens indígenas, existe a verdade do homem branco, que aí no argumento delas, a verdade do homem branco seria a verdade socialmente prevalecente, né, aquela que é dominante porque foi colonizadora, etc, etc. Mas no fundo, é cada um com a sua verdade. Então não existe uma metodologia da pesquisa científica, né? Qualquer um que tenha passado pela universidade, e assim, críticas mil podem ser feitas a isso, mas esse tipo de crítica não é exatamente a crítica que está na trilha correta, né? todo mundo que passou pela universidade em qualquer curso, né? A pessoa teve que fazer lá, no final do curso, um artiguinho, uma monografia, etc. E com certeza teve algumas aulinhas de metodologia da pesquisa científica, que são algumas regras básicas que você tem que seguir, porque senão sua pesquisa não é científica, ela é outra coisa, né? Mas outra coisa não interessa dentro da academia. Dentro da academia interessa a pesquisa científica. E esse tipo de conversa, né, esse tipo de papo no lugar de fala e das Djamilas da vida, isso é tão absurdo que nós que somos críticos da academia também, né? Nós, assim, tô falando de maneira genérica, né? Mas, em geral, quem tá aqui com a gente tem uma visão um pouco mais crítica do mundo acadêmico. Mas, assim, esse tipo de coisa é tão absurda que a gente acaba tendo que defender isso, né? Olha, essa abordagem acadêmica, ela tem as suas limitações, ela tem seus problemas, mas esse não é um problema. Né? Isso daí é uma tentativa de chegar num arcabouço objetivo do qual todo mundo possa partir para que os resultados sejam válidos. Né? Então isso não é uma... Isso daí me lembra uma porrada de coisas. Eu assisti uma vez uma palestra, infelizmente eu não salvei isso. Uma palestra não, era um trecho de uma palestra no exterior, não lembro onde que era, mas eram palestrantes que estavam falando de política identitária de gênero. E aí os caras começaram a falar de um deus lá, africano, né? E esse deus era o causador das tempestades, dos raios. Aí alguém na plateia, na hora das perguntas, falou: não, mas a ciência, ela mostra que os raios, eles são causados pela atividade elétrica da nuvem, e aí você tem, né, uma carga em cima, outra carga embaixo. Enfim, né, a física do raio, o cara falou. E aí as palestrantes, elas ficaram assim, putaças, né, ferradas, falando: cala a boca, porque isso é a sua ciência branca. E cada vez que você abre a boca para falar isso, você tá sendo racista, etc, etc. Aí o cara tenta replicar, ela: cala a boca. E aí o cara cala a boca. Né? Mas assim, esse tipo de coisa culmina nisso, né? Culmina na própria negação da objetividade da realidade. Por isso que eu falo, é a apoteose do relativismo, onde não sobra nem para a ciência dura. Né? A ciência dura, que até no imaginário popular, de maneira equivocada, né, mas é vista como um conhecimento assim, puro, objetivo. A gente sabe que não é. A gente já fez essa crítica em outros vídeos. Mas o problema não é esse. Né? O problema não é que essa é a ciência dos homens brancos. Né? A beleza dessa coisa toda é o seguinte, que nem você falou, 2 mais 2 é 4. No Brasil, é para mim, para você, na Antártida, no Polo Norte. Então, isso, ou seja, independentemente da identidade que está projetando essa verdade, isso continua sendo verdade. E essas políticas identitárias, elas deixam escapar isso, né? Só duas observações.
Já falou demais.
Esgotei minha cota já, né?
Já esgotou sua cota. Passou daí um crime já contra as minorias, André.
Você está me concedendo.
Você está me desrespeitando. Você está me desrespeitando nesse podcast, certo?
Estou fazendo white planning aqui.
Não, continua.
Não, só mais duas coisas rápidas, né? E agora falando voltando para o conceito de lugar de fala, uma coisa que esse conceito faz, ele destrói uma outra. E é engraçado como essas ideinhas furadas, elas vão se carcomendo, né, umas às outras. Porque, por exemplo, o mesmo pessoal que defende lugar de fala são as pessoas que defendem aquela coisa de toda hora, não. Empatia, precisa ter empatia. Peraí. Mas, porque assim, o que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Mas, se eu só tenho lugar de fala para os meus problemas, para a minha realidade, eu nunca vou me colocar no lugar do outro para falar. Eu não posso falar, olha, quando. Sei lá. Bom, sei lá, uma pessoa perdeu o emprego por uma questão de racismo. Isso existe. Menos do que a esquerda gostaria, mas isso existe. Eu posso ter a empatia de me colocar no lugar dessa pessoa e falar que isso tá errado. Mas se eu não tenho lugar, ou eu não tenho lugar de fala, e aí eu não falo, e aí eu não pratico a minha empatia, ou então o lugar de fala só se aplica se eu for falar em defesa, mas em algum outro momento, alguma outra situação, eu vou falar que não é bem assim, opa, aí eu não tenho mais lugar de fala. Então, mais uma vez, apoteose do relativismo e das contradições. E aí, o que é legal desse livro aí, que eu já pesquei, legal assim, entre aspas, né? Que tem claramente aquela coisa do tem o feminismo das mulheres brancas e o feminismo das mulheres negras, que são as Olimpíadas da Opressão, né? E aí você tem lá o pódio, né? Quem tá em primeiro lugar? As mulheres negras. Quem tá em segundo? Os homens negros. Depois vem as mulheres brancas e no final vem os homens brancos, né? mas na verdade tem muitas mais que eu chamo isso de Olimpíadas da Opressão. Eu não sei se alguém já chamou desse jeito antes de mim, mas é a tal da interseccionalidade, né? Que é cada grupo identitário tem um lugar aí, né, no pódio dos oprimidos. Isso é interessante destacar para quem eventualmente não saiba também.
Isso é muito importante, né, porque a gente está falando aqui, por exemplo, do livro, né, dela. Mas, por exemplo, se chega um militante, não é? Ele já olha como se fosse, não, peraí, essas críticas provêm de uma mentalidade racista, porque o livro se inclina a esse tipo de maneira de pensar. Você não viu a mulher falando? Não, peraí. Quando você me critica, se fosse um branco falando sobre racismo, você não falaria nada. Por quê? O colonizador pode falar qualquer coisa. Quando eu falo, nossa, aí vocês, meu Deus do céu, como eu posso falar uma coisa dessa, né? Mas agora, olha que interessante, né? Se a gente fazer uma análise um pouco assim, até introspectiva mesmo, a gente sabe que cabeça vazia é a oficina da ideologia. Não é? Cabeça vazia é a oficina da ideologia. Uma pessoa dessa, ela tá na escola, aí vem aqueles argumentos clássicos. Ó, metade da população miscigenada. Só que você olha na novela da Globo, só tem brancos. Seus professores, tudo branco. Jornalistas, tudo branco. Quem tem carro, tudo branco. Aí já mete o quê? Por quê? Qual que é a única explicação possível? Eles vão falar, porque existe o racismo estrutural. Aí o que acontece? Uma pessoa que não tem nada na cabeça, que começa, por exemplo, começa a crescer, começa a ter problemas da vida, não é? Logo, qual que é a resposta mais fácil? Pô, exatamente, eu tô aqui nessa situação, não é? Porque existem esses elementos. Eu não vou ser feliz, porque esta sociedade não permite devido à sua estrutura. Porque até os pretensos defensores dos negros são o quê? Homens brancos falando na mídia. E o que acontece? Para tirar isso daí, é muito difícil. Por quê? Porque a resposta mais fácil, né, para você culpar o mundo é sempre a mais fácil de captar. Se a gente for, por exemplo, tentar explicar todas essas coisas, não, mas espera aí. Por exemplo, um argumento que ela usa. Olha, nós vemos que 30%, as mulheres recebem 30% menos do que os homens. Você joga essa frase, você fala, uau! Não é? A pessoa vai olhar assim e vai pensar, meu, poxa, caramba, hein? Sociedade machista. Porque é uma frase simples. Todo mundo simplesmente já bate assim, nossa, é verdade. Mas é aquela coisa, meu, existe uma série de armadilhas aí. Porque recebe 30% como? Né? Lembra, eu sempre falo do Thomas Sowell, né? A mulher chegou lá e falou, não, aqui na nossa sociedade americana as mulheres recebem menos. Aí ele falou, não, peraí. Essa estatística que você está fazendo, como que você a fez? Você está comparando mulheres casadas com homens solteiros? Porque homens solteiros podem trabalhar 12 horas por dia, podem fazer hora extra, podem trabalhar de finais de semana. Uma mulher casada provavelmente não vai fazer isso, porque ela já tem o quê? Um outro parceiro que também está recebendo algum dinheiro. Então você não sabe como essas coisas são feitas, mas o cara vai e joga. Olha, meu, não sei o quê, 30%. Então, é muito fácil esse tipo de coisa. Se você pegar também O feminismo, o pessoal sempre brinca, né? Assim, ah, pai de feminista, o cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? O cara descobriu. Mas assim, por exemplo, eu tava vendo relato de mulheres que foram feministas. Foram. Você vai perceber o relato, você percebe assim que é mais ou menos a mesma história mesmo. Ela simplesmente estava lá na família e percebia que, por exemplo, o irmão tinha todas as regalias. O irmão poderia tirar nota baixa que nada acontecia com ele, e ela tinha que tirar nota alta, porque se ela tirasse uma nota baixa, ia reclamar com ela, ia encher o saco dela. O irmão não. O irmão poderia fazer qualquer coisa. Ah, não é? Ela percebia as diferenças, né? Então, aquela coisa, de novo, a mesma regra. É, cabeça vazia é a oficina da ideologia. Vai chegar alguém para ela e vai dizer: não, mas é evidente, por que a sua família é assim? Não é? Por que a sua família tem essa disfunção? Porque é o machismo patriarcal eurocristão. É resposta simples. Bate na cabeça, é isso. É por isso que eu sofro. Entendeu? Então, essa é a facilidade até do próprio marxismo. Sei que a gente saiu um pouco da pauta, né? Mas é a própria facilidade do marxismo. Ah, porque as pessoas são pobres? Ah, porque tem rico. Meu amigo, é simples, né? Agora, quando você vai explicar a realidade, é mais complexo, demora, é difícil, tem que buscar, tem que saber como é que funciona, não é? Então, existe essa própria facilidade. Você estava comentando aí do método científico. Tive um professor de filosofia e ele estava contando um caso que ele tinha um aluno angolano. Ele estava com um aluno angolano. Ele é professor de filosofia medieval, tal, né? Nem é brasileiro, não é? Ele dava aula de filosofia para gente na universidade. E aí que o aluno dele, né? O angolano, ele simplesmente não foi bem. Não escreveu com o método científico correto. Não estava escrevendo português direito, não é? E quis fazer sobre um tema assim que não era sobre filosofia. Não, a pessoa falou: olha, a sua tese a gente não vai passar, porque não está com os métodos corretos, não é? E aí o português está precário, certo? E o cara falou: não, isso daí, vocês estão fazendo isso comigo por causa dessa filosofia ocidental, essa maneira branca, né, de ver. Assim, não, o cara falou para ele, estava me contando, né? Ele falou: você não vai passar, você pode me acusar de qualquer coisa. Ele foi pulso firme. Hoje em dia, essa galera aí, professores, ai, não, eu vou passar porque eu tenho medo. Ele foi, entendeu? Não, você não vai passar porque você não fez o negócio direito. Acusou ele de racista, não sei o que, tal, por aí vai. Aí depois, passou um tempo, ele voltou chorando: ô, professor, desculpa, tal, realmente tenho que melhorar, você pode me ajudar? Ele falou: sim, posso, posso, não, vamos te ajudar, a gente trabalha de novo na tese. Fica o um ano trabalhando junto para poder acertar. Enfim, no final ele simplesmente foi bem, foi um dos melhores alunos na segunda vez, inclusive voltou para o país dele e trabalha na universidade e tal, né? Para você ver como teve um final feliz essa história. Mas poderia ser história dessa daqui, não é? Que simplesmente vai acusar todo mundo de preconceito linguístico, de mentalidade colonizadora. Não é? Ah, não, é racismo, tal, e por aí vai. Tem uma outra história também que circulou na internet na época, André. Acho que você até lembra de um professor de letras que ele estava dando aula no exterior. Não é? Estava dando aula no exterior. Circulou na internet, digo assim, pessoal, saiu em alguma revista, né? Mas aí sabe quando começa a parte pronta, eu tô falando que é tipo. Enfim. O cara dava aula no exterior, veio voltar para dar aula no Brasil, em português. Em letras. Ah, não é? E, meu, ele ficou muito tempo fora do país. Voltou, meu, lamentável. Ele falou: meu, as alunas ali, os alunos, meu, nível de português baixíssimo, baixíssimo. Sujeito aqui, meu, todo aluno que basicamente eu tive aula, que eu dei aula, nenhum tinha lido um livro clássico. E sei lá, eles estavam no terceiro ano. Eu falei: uma coisa mais absurda. É a coisa mais evidente para um antigo. É que se você fosse fazer letras, não é você já conhecesse um pouco do cânone ocidental ou brasileiro. Hoje os alunos de letras não conhecem nada. Não conhecem nada. aí chegou, né? Ele conta lá uma negrinha, né, uma moreninha, uma moreninha, uma pretinha. Eu não sei como posso falar aqui para agradar Djamila Ribeiro. É negrinha, é pretinha? Ela vai ficar ofendida, eu não sei. E chegou lá a mulher para ele, né? Fez a prova, ele entregou aqui, nota, zero. Ela, não, que não é possível, que eu tirei 10 em todas. Fala, seus professores, os seus antigos professores deram 10 para você, porque eles, meu, simplesmente querem que você passe logo, eles não querem mais ser professor, só quer estar aqui, ganhar uma grana. Eu não, sou professor antigo, zero. Não, que não é possível, zero. Que você é racista, você é preconceituoso, que você deu aula na Europa e aprendeu a não gostar das pessoas. Aí sabe o que ele fez, Andrezão? Pegou a prova das outras alunas também. Ah, dos outros alunos e alunas. Todos tiraram zero. Falou, ó, olha o seu racismo aqui. Todo mundo tirou zero. Não, só foi, não foi simplesmente você. E lá, não sei o quê. Pra você ver, cara, então, essa história aí, que a gente tá vendo, não é de agora. Agora a diferença é que tudo isso está sendo o quê? Institucionalizado, não é? E referendado por. Trabalhos nas universidades em livros também, não é? Algum comentário, André?
Não, muitos. Enquanto você falava, eu lembrei de um texto do Rodrigo Gurgel. Eu não sei se foi esse texto. Agora eu tenho. É um texto brilhante, entre tantos, do Gurgel. É esse mesmo, esse mesmo. O texto chama A Glamorização da Barbárie. Enquanto você estava falando aí, né? O pessoal acha, às vezes, e nós mesmos acabamos incorrendo um pouco nisso, né? A gente tira um sarro, e tem que tirar também, porque isso faz parte do pacote. Mas às vezes, nessa coisa do tirar sarro, do fazer o meme, a política identitária é um absurdo. Mas na verdade, tem consequências mais perniciosas, assim, malévolas mesmo, desse tipo de coisa, que é o seguinte: então, pensem aqui. A gente está com esse papo de epistemicídio, método do feminismo negro, etc. Mas pensa o seguinte: vamos supor que esse tipo de coisa. E assim, isso já é algo mainstream, né, já é algo a ser socialmente aceito, né? Janela de Overton já tá. A janela, isso daí já está totalmente dentro da janela do aceitável, né? Tanto é que a gente está discutindo aqui um livro publicado sobre isso. Mas pensa aqui o seguinte: pensa uma pessoa ser privada, por exemplo, de ler Shakespeare, porque ela foi inculcado na cabeça dela que aquilo ali não é bom. Sabe toda essa? Eu falei um pouco disso quando eu falei do desconstrucionismo no, na série sobre relativismo, na série História da Verdade do Relativismo. Então imagina o seguinte: a pessoa não vai ler Shakespeare porque aquilo ali não é o ápice da literatura humana. Mas, na verdade, aquilo ali é um texto com sentidos múltiplos que são impostos ao texto pelo leitor subjetivamente, e que, exceto talvez para ingleses brancos, né, para os ingleses brancos, talvez Shakespeare tenha interesse e apelo. Mas para todos, para nós aqui, para nós latinos, para os negros, enfim, para todo mundo que não for um inglês branco, Shakespeare não é grande coisa, e portanto você não deve investir seu tempo lendo nisso. Você tem que investir seu tempo lendo, sei lá, qualquer outra porcaria que seja, né? E isso é de um elitismo. Isso é elitismo. Isso é elitismo. Isso é criminoso, né? Como eu falei lá atrás, que o lugar de fala ele tira um pouco da empatia das pessoas, né? Porque ele quer diminuir, né? Porque não basta dizer assim, não. Mas é o lugar de fala, ele está dizendo o seguinte: que principalmente, vamos supor, eu estou concedendo esse benefício. Não, principalmente a mulher negra é que tem que falar sobre problemas de mulher negra. Vamos supor que fosse isso. Tá, você já está excluindo, ou você está diminuindo todo o universo de pessoas que não são mulheres negras e que poderiam estar se compadecendo dos problemas de mulheres negras. E aí, isso também é um elite. Você está falando, ó. Pega o seu probleminha, abraça ele e morre com ele, né? E pega a sua literaturazinha, né, que tem do seu lado, abrace ela e morra com ela. Por isso que eu lembrei desse texto do Gurgel, chamado A Glamorização da Barbárie. E olha a legenda, ela tem muito a ver com o que você estava falando, legenda de uma das imagens aqui do texto, tem muito a ver com o que você estava falando, que é o seguinte, a legenda diz assim, os professores de hoje pressupõem que a criança dos bairros pobres está plena e culturalmente guarnecida do necessário. Sabe esse favelismo cultural, né? O cara nasce na favela, ele tem que gostar de rap, ele tem que gostar de funk, e na escola ele tem que ser incentivado a gostar de rap. Você não pode apresentar, você não pode chegar para o menino da favela e falar, olha, não tô aqui, ó, é Romeo Hamlet. Olha, tô aqui, ó, a Nona Sinfonia do Beethoven. Não é que você tenha que fazer só uma coisa ou só outra. Não, você não pode fazer isso, porque senão você pode tirar ele, né, desse contexto social que o circunda, maravilhoso. Ou seja, você meio que tem que manter cada um no seu quadrado, né? Manter cada um dentro das produções culturais da sua suposta identidade. Isso é muito criminoso, né? Então, além do quem quiser depois procura aí, lê o texto, chama A Glamorização da Barbárie, do Rodrigo Gurgel, é de 2014.
Eu ia falar que tem um ponto, né, muito interessante também no livro, porque ela vai falar assim, ah, por exemplo, um travesti, ele pode falar de astrofísica ou ele só pode falar das suas próprias causas? Mas aí, esse é o ponto. Por quê? Eles são tão incentivados a falar somente deles mesmos, não é? Ó, se você for negro, você só pode falar coisas que eu defino que seja coisa de negro. Não é? Então, por exemplo, ah, para você ter um lugar de fala, você tem que ter uma identidade social, você tem que participar de um, fazer parte de um grupo, não no sentido de amigos, ah, mas o grupo minoritário, ah, você não pode ser parte do grupo do colonizador. Tá, mas quem que define todas essas coisas? Não é? Então, por exemplo, se eu tenho uma identidade social, né, o cara é negro, parte, sei lá, mas ele tem um elemento que a Djamila não gosta. Olha, ele, sei lá, ele não é o caricato que o pessoal imagina, não é? Ah, o cara tal, toca os pandeiros, toca baixo, sax, sax, o que mais? Canta rap, qualquer coisa desse jeito. Não é? Se você sai, por exemplo, se você não quer pertencer a essa identidade social, que, sem uma identidade social, o que, que pressupõe? Um fator externo que colocaram em você, que pertence à sociedade. Você não nasceu com ele, necessariamente. Não é? Então, esse é o ponto também. Então, fala assim, claro que pode falar de astrofísica. O problema é que existe, sim, um incentivo. Talvez seja o termo incentivo, mas um termo mais incisivo que eu não estou achando agora, né? Mas um incentivo muito maior só para o sujeito falar dos seus problemas. Ah, se você é gay,
quase que uma obrigatoriedade, né? Não, e essa, só uma partezinha bem rápido. Isso que você está falando, o travesti pode falar de astrofísica? Depende. Quer dizer, eu digo, dentro dessa ótica, depende. Ele vai estar falando... Se ele vai estar falando de... Quem quer falar de astrofísica? Isso é muito interessante, porque assim, coloca uma pessoa para falar atrás de uma cortina. Né? A pessoa está atrás de uma cortina e ela está falando de astrofísica, por exemplo. E aí, de repente, isso seria até um exercício interessante, né? Tudo bem que pela voz ali dá para fazer alguma distinção e tal, mas assim, se a pessoa estiver falando de astrofísica para uma plateia de astrofísicos por trás da cortina e está falando coisas pertinentes, corretas, a identidade dela não importa, né? Então, ou seja, é claro que todo mundo pode falar de tudo, mas então por que, que você está tão preocupado com essa questão de identidade? E isso também é bem interessante, porque assim, na época das eleições, vocês devem se lembrar, você, Luciano e quem nos vê, que os artistas que não se pronunciaram contra o Bolsonaro foram cobrados por aqueles que se pronunciaram a falar. Então, assim, dentro desse, em termos de livro, assim, com uma roupagem intelectual, não, você pode falar de outra coisa. Mas não é bem assim, entendeu? Se o artista tá lá falando das musiquinhas dele e não falou ele não, e não falou fora Bozo, ele foi né, acossado pelos seus pais. Então, assim, o travesti que só fala de astrofísica e não fala da dificuldade dos travestis, ele ia ser se impressionado a falar pela... Isso, Roberto Carlos, na ditadura, foi criticado porque era artista e não falou mal da ditadura. O Pelé, a vida inteira criticaram o Pelé, porque ele é um negro que nunca se vinculou a movimentos racialistas negros. Então, assim, isso daí é tudo muito teórico, né? Não, claro que pode. Pode uma ova. Quem tem essa mentalidade da política identitária quer que todo mundo repita o mesmo discurso, em maior ou menor grau, ou em algum momento, né? Então, isso também é um outro elemento aí que eu trago do perigo desse discurso, né? Porque, assim, não, você é negro, é travesti, é sei lá o quê, você pode falar do que você quiser, mas você tem que falar disso, disso, disso e disso. E reserve aí 80% do seu tempo para falar disso. Né? Se você é um travesti que não quer falar de coisas sobre travesti, só de astrofísica, não. Reserva 80% para falar de mortes de travestis e 20% você fala da sua astrofísica aí.
É verdade. Outra coisa, pessoal, não esqueça de curtir, se inscrever aí no nosso canal, compartilhar também nas redes sociais. Eu tenho que dar outro aviso também, pessoal. Essa análise que a gente faz é no máximo em torno de uma hora. Então a gente não consegue falar do livro inteiro, tá? Então vocês têm que entender isso. Né, a gente tá dando um resumo do resumo, para depois você, sei lá, ler depois, ou, enfim, fazer qualquer coisa, não é? Ficar esperto. Não, a ideia também é justamente para saber o que, que eles estão conversando, né? Parece que todos os livros que nós lemos, até o momento, eles conversam entre si, não é? Então, por exemplo, vai ter agora uma parte da linguagem colonial, ainda no começo ainda. Ah, então, assim, o que acontece? A linguagem é poder. Se você usa a linguagem do colonizador, logo você está fazendo o quê? Você está conferindo poder ao grupo dominante. Isso, né, é o que a Djamila fala a partir de textos de outras pessoas, tá? Então, o que acontece? Você tem que começar a valorizar, né, a língua assim que não é considerada, vamos dizer assim, gramaticalmente correta. Não é? Então, se o sujeito falar Flamengo, por exemplo, ele não está errado, porque esse R significa que algo veio de algum lugar, eles vão até denominar isso de pretuguês, não é? Pretuguês. O que eu achei assim, cara, isso é, em outras palavras, uma... Assim, não preciso falar que é um absurdo, todo mundo que está sabe que isso é um absurdo. Falar um absurdo aí é redundante. Mas é uma outra forma, na verdade, é uma forma afro do... qual que é o termo mesmo? Esqueci agora. Do preconceito linguístico. Marcos Banho. Você lembra dele?
Não, o Marcos Banho é o patriarca dessa teoria. Mas, veja, isso vai totalmente de encontro ao que eu estava falando. Né? Então, olha só, se o cara vai lá e fala Flamengo, e você vai privar ele do fato de que o correto, pelo menos dentro da norma culta, é Flamengo. Você acha que você está fazendo um favor para esse cara? Eu acho que você está sendo assim, você é o elitista que sabe que é Flamengo e não Flamengo, mas você está falando, você, coitadinho aqui, oprimidinho, pobrezinho, pode falar Flamengo, fala Flamengo à vontade, fica tranquilo. Não tem, assim, se alguém te corrigir, é um opressor malvado. Né? É o mesmo pedantismo, no fundo, é o mesmo pedantismo da pessoa que vai falar, nossa, não falo com alguém que fala Flamengo, né? Mas no fundo são a mesma pessoa. Não, querido, pode falar Flamengo, eu entendi que você quis dizer Flamengo, porque o argumento do Marcos Banho é esse, né? É que se a comunicação acontece, vale tudo. Então eu falei Flamengo, quando eu falo Flamengo, todo mundo sabe que eu estou falando do Flamengo. Então todo mundo entendeu, então acabou, não tem essa de norma, eu não posso claro, de nós aqui poderia exigir, porque nós somos pessoas letradas, mas se você estiver conversando com uma pessoa não letrada, o que importa é a comunicação. Quer dizer, e quando é que você vai letrar aquela pessoa então, né? Porque assim, se você normaliza o iletramento dela, então ela nunca vai deixar de ser iletrada, ou pelo menos ela vai chegar à óbvia conclusão, peraí. Mas eu me comunico, comunicar até bicho se comunica, né? A questão é, você, do alto do seu pedestal, né, e esse pessoal é muito assim, um pedestal moral lá em cima, não, pode falar do jeito que você quiser, não deixa que a linguagem do homem colonizador branco opressor te contamine, pode continuar falando. Quer dizer, e aí quando que o sujeito vai sair disso, né? Quando que o sujeito vai, ou pelo menos assim, você vai dar a chance dele sair disso, ou você vai ficar falando que tudo que ele faz está certo? Que o universo que o circunda, né, que é o favelismo lá do texto do Gurgel, da glamorização da barbárie, né? Que até, claro, a pessoa que está na favela, ela tem ali elementos que a circundam, que podem contribuir de alguma maneira, mas você não vai oferecer algo além? Você vai ficar falando, não, meu querido, tudo que você tem aí tá bom, é lindo, é maravilhoso, quem disser o contrário é branco opressor. Isso é um elitismo também com outras vestes, né? Com outra roupa.
Agora, no livro também tem uma discussão, né, sobre as origens do feminismo e uma certa reivindicação de que o feminismo é negro, não é? O que eu vi críticas fortes das feministas sobre esse ponto. É briga, né, deles ali, né? Não é? Mas assim, é a questão que é abordado muito. Não, as feministas brancas esqueceram, na verdade, as mulheres negras, que elas não tiveram voz, então vamos reivindicar aqui, baseado, né, em outras teses que ela vai pegando. Algumas feministas, inclusive, acusaram a Djamila dela estar querendo falsificar a história, não é? Com essa tese. Não é de que o feminismo, enfim. Mas aí já é uma outra história. Então, o livro, na verdade, ele vai passar por essas coisas, né? Então, ele vai explicar como é que funciona o feminismo negro, depois identidade social, e por aí uma série de teses até chegar ao lugar de fala, não é? Eu sei que a gente, basicamente, não conseguimos comentar muitas coisas, né? E nosso tempo já está terminando muito, não é? Mas eu quero, olha, tem uma coisa muito interessante que estava ocorrendo comigo esses dias aqui, lendo esse livro. Ela vai fazer uma crítica ao Zizek por causa da política identitária. E Zizek nós já comentamos aqui no nosso... nessa série aqui de análise de livros de esquerda, não é? Qual foi o livro do Zizek mesmo? Não lembro agora de cabeça. Covid-19 é a reinvenção do comunismo. Isso, não é isso. Porque existe uma briga. Quem citou isso já? Ciro Gomes, Zizek, não é? Ciro Gomes também falou que não gosta muito do movimento identitário, da política identitária, pelo menos em livro, mas na vida real a gente vê que tá todo mundo, os caras estão gostando deles, né? Você podia ver na última eleição lá, basicamente o movimento identitário estava também junto com Ciro Gomes. Apesar de ele falar isso no livro, a gente vê que na prática real é uma coisa totalmente diferente, não é? Então, ela vai falar isso daqui. Deixa eu até ler aqui para vocês, ó. Tais críticas à identidade são feitas pela direita, pelos liberais, pela esquerda, todos unidos na argumentação de que a política identitária fratura o corpo político, isto é, enfatiza as diferenças às custas das comunalidades e que seu foco sobre identidade só oferece uma política reducionista que reduziria ou substituiria uma avaliação de uma visão política da pessoa por uma avaliação de sua identidade. Na verdade, não é ela que está falando isso daqui, ela está citando uma outra pessoa, né? Teóricos esquerdistas importantes, como Zizek, têm recentemente se juntado àqueles que acreditam que, ao se propor a revolução social genuína, uma organização política baseada nas identidades deve ser minimizadas, não é? Então, isso é uma coisa muito interessante da própria dialética da esquerda, porque você vai ter o quê? Esquerdistas criticando o movimento identitário, enquanto, ao mesmo tempo, você tem o subsídio e o suporte do movimento. Então, os dois sempre estão andando, assim, é tipo uma crítica da crítica sempre, né?
Pode comentar. Não, e tem uma coisa interessante aí, Luciano, que assim, o Zizek, ele é o comunista raiz, né? E para o comunismo raiz, a única identidade que existe é a classe, né? Então, as únicas identidades que existem é burguês e proletário, só, né? Mas aí, a gente não pode entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto gigantesco, mas Dilema, né, que a esquerda se reinventou e criou novas identidades, e aplica a mesma lógica do marxismo raiz, né, de conflito. Não, quem fala certo está em conflito com quem fala errado, e por aí afora. Mas tem as suas divergências. O Zizek, nesse sentido, ele é um cara muito interessante, né, porque ele bate na política identitária, ele bate na... por exemplo, na imigração na Europa, né? Tem uma entrevista dele muito interessante que ele está espinafrando uma pessoa que está falando, não, portas abertas. Então, só um parênteses bem rápido, né? Que o Jack é esse cara, né? Por isso que muita gente se surpreende. Eu já deixei muito esquerdista putaço usando o Jack, né? Falando, ó, mas o Jack falou aqui, ó, que o socialismo, ele é uma furada. E aí, né? Mas enfim. Só esse parênteses. Então tem esse conflito aí entre os raiz e os identitários, né? E até um outro pequeno e rápido parênteses aqui, né? Muita gente tá falando, agora é bem parênteses mesmo, né? Muita gente tá falando, não, mas com o Joe Biden vai ter um retorno à normalidade, né? Quando, na verdade, o que a gente vai ter é um reforço da política identitária. A Kamala Harris, né, a presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris...
É a verdadeira presidente, né?
Na bio do Twitter dela, ela coloca uma coisa que é muito moda entre... Aqui no Brasil tem pouca gente fazendo isso, mas ela coloca she barra her, né? Que ela tá querendo dizer, olha, os meus pronomes são she and her, porque ela poderia ter um nome ali de mulher, ela poderia ter ali Kamala Harris, e colocar lá he... him, se ela fosse um homem trans, né? Um homem trans, ela seria uma mulher biológica, então ela colocaria ela coloca os pronomes com os quais ela quer ser tratada. Então, ou seja, é política identitária, né? Então, o djamilismo cultural, não é djamilismo cultural porque ela não criou nada disso, né? Ela só está verbalizando. Isso daí vai ter uma força muito grande. Agora não vai encontrar, se não tiver um apoio aberto, não vai encontrar nenhuma oposição da parte aí de um Biden da vida, e nós teremos anos aí de muita prosperidade para essas ideias malucas.
Um elemento importante aí que a gente vê muito assim, esse negócio assim, por exemplo, se você for negro, você só pode falar de racismo. Ficou isso até no debate público, não é? Ambos os lados. Outro dia, um colega de direita, não vou citar o nome, reclamou comigo. Falou, pô, o pessoal só me chama para falar sobre racismo, não é? Eu falei, mas você só fala disso? Você não muda de assunto? Só que assim, o outro é chamado só para falar de que só existem racistas, né? O preto da esquerda é chamado só para falar que só existem racistas. O outro é chamado para falar, não, peraí, não funciona assim. Fala mesmo. Então, o que acontece? Isso é não, com mulher é a mesma coisa. Com mulher é a mesma coisa também. Ah, vai lá, a outra vai chamar feminista, né? Ah, não, para falar que todos os homens são feministas. Aí a outra que deixou de ser feminista. Só vai falar sobre feminismo também, como o feminismo, ele é, sei lá, errado, qualquer coisa do gênero. Então também tem muito disso. Não é? Mas eu também acho que é o seguinte, se você se coloca, você se coloca com a sua persona pública para apenas falar sobre esse assunto, é evidente que as pessoas só vão te chamar para isso, porque você ficou conhecido por causa desse tipo de debate, de assunto, que escolheu e por aí vai. Eu sempre vejo as pessoas às vezes aparecem reclamando, você só fala disso, você não fala outra coisa além disso. E isso é uma coisa muito interessante, não é? O que acontece muitas vezes é o seguinte, você vai criando exageros, né? Então chega aquele cara o cara do movimento negro, comunista, raiz e tal, não, todo mundo é racista, tal, não sei o quê. Você vai criando, olha que interessante. Quando você vai falando que tudo é racismo, literalmente tudo, você vai fazendo o quê também? Você vai criando certas pessoas que ficam com raiva. Porque elas vão falar, não, peraí. Não, agora tudo é racismo. ao ponto de sujeito, às vezes, acreditar que nem existe por causa disso, entendeu? Acontece também muito, o que eu vejo mais é com mulheres. Né? Por quê? Por que acontece isso? Porque ela tava no. Ela tá lá, você tem a feminista, que olhou para ela, é assédio, não é? Enfim, é estupro culposo, coisa do gênero, não é? Você olhou, vai criando pessoas, né? E evidente, tô falando de minorias, tá? Minoria no sentido numérico da palavra, não no sentido político. Fala assim, meu, não dá mais para se relacionar com mulher porque todas vão querer me ferrar, eu não fiz nada. Pô, já vi gente assim, né? Eu não fiz nada, mas ela vai lá, pô, não sei o quê, vai fritar, tal. Então, na verdade, no final, esse tipo de argumentação, esse tipo de linguagem, esse tipo de aproximação não ajuda em nada. Não é? Você acaba criando mais fraturas na sociedade, o que ela reclama, por sinal. Não, que na verdade o movimento ele não é para dividir, não sei o quê, etc. Ah, mas meu amigo, se eu chego para você e falo que o seu trabalho não está certo, que você não está usando o método científico correto, você fala para mim que na verdade eu estou usando a ciência branca, aí fica complicado. Como não vai dividir? Não é mesmo? Temos 4 minutos apenas. Último comentário, então, André.
Não, eu acho que é isso aí, né? A gente está extraindo leite de pedra aqui, né? Esse é um assunto. E eu falei, eu quero retomar então uma coisa que eu falei antes, né? Que a Djamila, ela não é a criadora de nada disso, né? Ela só é o rosto público que escolheram para verbalizar essas pautas aí, que são que todos esses conceitos, né? Lugar de fala. Safe space, né? Lugar de fala, lugar seguro, mansplaining, gaslighting, essas bobagens todas aí. Isso são tudo pautas da esquerda americana, e é sempre bom fazer esse destaque. Que bom que eu lembrei de falar isso. Os Estados Unidos, malvadão, tá replicando todas as bobagens que vêm dos Estados Unidos, essas pessoas replicam, né? Odeiam os Estados Unidos e tal, mas estão sendo pautados ali. Por discussões muito americanas e que algumas delas, não todas, algumas delas até fazem sentido no contexto racial dos Estados Unidos, mas no contexto brasileiro não fazem sentido nenhum. Então eu disse isso na outra live que a gente fez sobre outro livro da Djamila. A gente falou isso, né? Que a Djamila, ela não é. Ela é a porta-voz, né? Ela é a porta-voz que foi escolhida para verbalizar essas teorias, né? E isso é uma coisa que deve se prestar atenção, né? Se ela é
Não,
uma
exatamente.
porta-voz que foi colocada lá, quem colocou, quem financia, né? Que essas são as perguntas que a esquerda não pode sair uma pessoinha da direita falando alguma coisa que a esquerda pergunta, quem paga? Quem paga? É os irmãos Murdoch, da Fox, enfim, né? E aí que
Posso só acrescentar um negocinho? Porque olha que interessante, não é? Nós temos uma mulher que se identifica como filósofa e feminista, né, que faz questão de dizer que olha como eu sofro por ser mulher negra, mas sempre está, sempre, não é? Nos espaços do grupo dominante. Não é? Sempre está na mídia, livros seus são lançados por grandes editoras, né? Sempre está escrevendo artigo em grandes jornais. Só que ela não percebe isso.
E a
Ou
gente aqui.
percebe. Oi?
E a gente aqui, com as nossas
E a
limitações.
gente aqui, com
Ela é
as
a
nossas limitações.
oprimida e nós
Não,
estamos aqui.
entendeu? Você entendeu? Olha só, é uma coisa, é a realidade, é um dado real. Quem que tá lá no programa da Globo, da TV, não é? Não, não. Os caras concederam espaço para você falar ali que existe um racismo estrutural, que na verdade você pode ser um racista em potencial, etc. Não, e ela tá lá. Você entendeu? Mesmo assim, o pessoal olha assim para ela, né? Pessoas não conseguem fazer a diferenciação entre o que ela fala e o que ela faz. Ah, ela fala é isso. Ah, sou coitadinha, não sei o quê, etc. Pá. Mas olha onde ela tá. Olha com quem ela anda. Olha quanto ela ganha também. Isso é importante. Não acho nenhum erro você ganhar dinheiro, certo? O problema é o seguinte: o problema é o seguinte, você ganhar dinheiro, não é? E você, ai, não, ganhar dinheiro do grupo dominante e reclamar deles. Não, não, por quê?
Aí é aquela frase do Groucho Marx, né? Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos, né?
Exatamente. Gente, pessoal, olha. Olha a mulher. Onde ela tá? Não é? Continua, André. Eu só queria fechar isso.
Não, não, era isso. Eu só queria lembrar desse fator aí, porque a gente, eu acho que eu lembro de ter falado ele no começo da nossa outra live sobre a Djamila. E era importante falar aqui também. Agradecer os superchats, só para fazer aqui o Jober Lopes, nas lives da Semana das Eleições Americanas, ele teve em todas, mandou superchat em todas, então queria agradecer aí em
Tem lugar de
especial.
fala aqui. Tem
Tem
lugar de
lugar
fala.
de fala total, né? Paulo Prandini, que também está sempre com a gente, muito generoso aí, né?
Obrigado, Paulo.
Parabéns pelo sempre ótimo trabalho. Aí
Ó,
nós que agradecemos, Paulo.
tem o Eduardo, que virou membro também do
Ah,
canal.
excelente,
Muito
excelente.
bom,
Obrigado,
né?
Eduardo. Opa, isso aqui já foi. E tem uma pergunta aqui do Luiz Munaro. Qual obra do Zizek é recomendável? Olha,
De filosofia, de revista, artigo.
uma primeira
E aí?
coisa que eu destacaria é que assim, o Zizek tem uma obra muito grande, tá? Ele tem uma obra muito grande. Tem um livro dele que eu tenho aqui que chama O Mundo em Paralaxe. Eu não lembro se é exatamente esse o título, mas tem Paralaxe no título. É um livro. O Zizek, ele é meio daquela também de escrever difícil. Como eu disse, o Zizek tem méritos. Não dá pra gente jogar o Zizek 100% no lixo, não, tá? O Zizek não é esquerdinha pós-moderno, não. Ele é esquerda raiz. Então, pelo menos para
E
conhecer, né?
louco,
Louco, louco. Mas entre os
louca.
caras raiz, isso é
Ele fica
interessante.
assim.
Toda hora. Que será que problema será que ele tem no nariz, né?
Não sei. Talvez o Oeste eu conheça.
Mas olha, ele é eleitor lá de Nevada, né? Do estado americano de Nevada. Não, mas falando em esquerdistas raiz, olha só que interessante. Quem tem mais evidência hoje? No mundo editorial e até na imprensa. Então a gente tem um esquerdista raiz interessante, ó. Tem o Mesaros, tem o Zizek, tem o Harvey, tem o Eagleton, Terry Eagleton. Então, assim, olha só, quem está assistindo aí, quantas vezes vocês já ouviram falar desses caras que eu acabei de falar? Porque esses são esquerdistas raiz, são esquerdistas realmente intelectualizados. Você pode dizer que os caras. O fato do cara ser intelectualizado não quer dizer que o cara está certo ou errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou falando que, assim, são pesquisadores, autores de livros, né? São caras, assim, que você tem que ler. Que o próprio Olavo recomenda, né? O
Antônio
Ernesto
Negrini também, não é? É Negrini?
Negrini, Antonio Negri,
Negri, é.
o Ernesto Laclau. Então, assim, são todos mais ou menos dessa mesma linha de esquerdistas raiz, que estão preocupados ali com leitura. São adeptos do método que esse pessoal aí acha que é racismo, né? Mas esses caras estão perdendo um pouco de relevância, perdendo um pouco de voz. Eu fiz esse exercício mental aqui agora mesmo. Cara, faz tempo que eu não ouço falar desses caras. Mas a gente está toda hora ouvindo falar de quem? Da Djamila, da Márcia Tiburi. Enfim, dessas coisas aí, né? Isso também é indicativo de alguma coisa.
É, o turbo técnico fascista, né? Então, pessoal, vamos ler os comentários então antes, André. Só que a gente não leu nenhum comentário, mas não se esqueça de curtir, compartilhar a live, se inscrever no canal, se possível, doar no Superchat, também entrar aí no Oliver Club, no nosso grupo Teatro das Ideias, lá para você aprender os grandes livros
O nome do
lá.
livro do Jack que eu falei, que eu tenho aqui, é A Visão em Paralaxe. É um livro difícil. É um livro difícil, ele comenta um pouco de Hegel e tal, mas eu não assim, para falar, leia, não tenho essa. Não me sinto à vontade a esse ponto. Mas ele tem muitos livros, assim, e alguns podem ser lidos.
É, o Príncipe Palhaço da Revolução, né? Segundo o nosso Roger Scruton, Deus o tenha. Mas o livro sobre o Covid-19, a reinvenção do comunismo, tem muitas coisas datadas, mas tem elementos lá que você vai perceber um pouco da filosofia de Zek, baseada em Lacan e por aí vai, né? O problema é que tem algumas coisas datadas, por quê? Porque são artigos, não é? Não exatamente são artigos, mas são. Ele faz comentário de notícias que já passou, né? Dá para você extrair um pouco ali do que ele pensa, né? Então, nós falamos muito desse livro aqui, justamente que ele fala que, ó, o mundo ele tem que simplesmente ter uma nova ordem mundial, você tem que ter um sistema de saúde. Não é com esse termo, nova ordem mundial, mas no sentido de que o mundo tem que se reestruturar, você tem que ter um sistema de saúde global e etc, etc, etc. É um livro que mais acessível, não é? Se você conhecer um pouco de Lacan, um pouco da filosofia do Zizek, você vai entender ainda mais. Mas se não entender, dá para entender uma coisinha também, né? Mas não é que é livro de filosofia, né? Não é livro de filosofia, né? É mais ele como comentarista político. Aqui, ó. Nesse pódio, eu como mulher não tenho lugar de fala no feminismo por ser conservadora, mas um homem trans tem. É verdade, por quê? Porque você não nasce mulher, você se faz mulher, né? Que começa toda uma tese, começa com a nossa. Não sei se exatamente começa com Simone Beauvoir, mas ela fala muito disso. Não é? Então, o sujeito, ele vai lá, se identifica com mulher. Também tem muito disso no livro, né? A categoria da mulher, se identificar com mulher. E isso é interessante, né? É o ponto que ela fala aí da a Vitória. Ela tem total razão. Vamos ver mais aqui. Tem alguma coisa a mais? Fui expulsa de um grupo de leitura porque critiquei o livro Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Fui chamada, dentre outras coisas, de racista. Olha, eu não conheço o livro, eu sou o quê então? Um genocida literário? Não conheço o livro, nem como falar, doutor. Então eu sou pior do que você, Juliana. Ah, né? Pior que você. Você já ouviu falar disso aí, André?
Não, desconheço. Desconheço. Talvez isso seja uma evidência aí do epistemicídio, né?
Minoria, maioria, parece aquela coisa de partido russo pré-revolução. Ah, é que assim, o que acontece? Quando eles estão falando de minorias, é o conceito político, né? Minoria no sentido de que, ah, você olha sujeito de tal sexo, tal cor, e eles não estão na política, logo eles são minoria, né? Mas quando a gente olha a população, no sentido populacional, não existe minoria, não é? Então é um conceito aí. Para poder justificar as políticas, não é? Não estou dizendo que seja certo ou errado, estou dizendo que é isso que o pessoal fala, né? Ó, isso aqui que nós falamos, autores negras que não falam sobre sexismos e racismo não encontrei, aliás, apenas duas. É muita covardia, pessoas negras que possuem outras coisas para comunicar ficam marginalizadas, literalmente. Mas é isso aí. É isso aí. Se você não for mulher, não falar de feminismo, ou até mesmo antifeminismo, já olha assim. Ou negro, então. Tem que se desvincular disso, entendeu? Você pode oferecer muito. A não ser que você queira falar especificamente disso, né? Mas se. As pessoas são totalmente diferentes. Elas têm que ter liberdades de falar aquilo que as interessam. Não, mas o problema é que você quer prender o sujeito. Você não, Juliana, tô falando o pessoal, né? Quer prender as pessoas nas suas gaiolas. Nossa, repita essas palavras, porque você não, senão você jamais será libertado aqui. Eu acho que é só isso, né, meu cara? Tem mais alguma coisa?
Olha, acho que tem duas. Tem uma coisa aqui interessante, ó, do Anderson Feller. Muito bom essa série de lives sobre os livros de esquerda, para entendermos como esse pessoal pensa, não apenas o que eles falam. Eu acho que vale a pena destacar isso aqui, Luciano, porque sempre que chega gente nova, né? E por que que a gente faz isso aqui? É, porque assim, os caras já dominam o mercado editorial, né? Eles já publicam livros assim. Com uma velocidade quase desumana, né? Isso por si só, e não vamos nem falar em comparação com a gente. Eu até brinquei na última live, né, que eu falei, ah, a eleição, quando que vão escrever o livro A Eleição do Fim do Mundo? Não teve o livro Inquérito do Fim do Mundo? Uhum. Que a gente conversou com a doutora Ludmilla aqui, que é o livro que ela fez parte. Esse livro, A Eleição do Fim do Mundo, ele, em uma semana, claro que não vai ser esse título, né, mas assim, um livro falando como o Trump foi malvadão por questionar os resultados, em uma, duas semanas esse livro deve estar saindo. Né? Então assim, a gente já fica para trás na produção de livros. Então a gente criou essa série aqui para que a gente pelo menos analise, né, nas buscas. Se alguém quiser falar, pô, mas alguém analisou esse livro aqui e teceu alguma crítica? Se de repente a pessoa se deparar aqui com o nosso videozinho, a gente já cumpriu essa função. E também porque a gente não pode ficar brincando de rezar para convertido, né? Pregar para convertido. Então assim, a gente precisa também ler e entender o outro lado. Né? Mesmo que nesses livros de um nível mais assim, popular, digamos, né, que visa alcançar o máximo de pessoas, precisa ter esse movimento também. Né? Não sei se você quer completar. Não,
eu quero falar o seguinte. Às vezes chega alguém aqui e fala, ah, vocês estão lendo livro desses caras, vamos fazer outra coisa, entendeu? Lê outros livros. Não, peraí, eu leio vários livros. A gente lê um livro de esquerda por mês para comentar com vocês. Agora, é o seguinte. Olha que interessante isso daí, Andrezão. Olavão, leu quantos livros sobre comunismo? Livro de comunismo escrito por esquerdistas comunistas raiz. Quantos? Mas ele, na biblioteca dele. Tem o quê? Mais de 300 que ele leu? Sei lá. Durante 30 anos, quer dizer, não sei se ele leu 300, mas durante 30 anos, leu autores esquerdistas. Aí ele quebra a hegemonia, que é diferente com o que existe, mas quebra. Aí o sujeito é influenciado, começa a ter ideias diferentes. Só que ele não sabe da onde isso surgiu. Ele acha que surgiu em 2018 com o Bolsonaro, entendeu? Ele tá perdido na história. Ele acha que surgiu em 2018, 2017, ali, 2016. Ele acha isso, entendeu? A gente está fazendo um trabalho que o professor Olavo começou, não é? Falou, esse é o caminho, então. Para você fazer a guerra cultural, você tem que ter cultura. É o básico. Entendeu? O nome, guerra cultural. Não, eu não conheço nada.
Elementar, né, meu caro Otto? Elementar.
Você tem que ter cultura. Você tem que saber o quê? O que os caras estão escrevendo. E o que os caras estão colocando nas universidades, não é? Consultar você mesmo. Falou que tá, agora vai entrar na universidade de novo. Tá consultando artigos universitários. Tem que saber ler, e saber ler não é ler com fígado. Os caras não conseguem ler livro de esquerda. Eles são o quê? Ele tem o mesmo espírito esquerdista, só que eles andam de camiseta verde e amarela. Como que é um esquerdista, André? Quando pega um livro de direita. Qual que é a reação dele? Meu Deus! Ai, daqui não consigo. Bota fogo, qualquer coisa.
Inclusive, você falou isso
Não,
agora.
pega o
Eu
livro de
lembrei do.
esquerda, esse daqui. Ai, ai, meu Deus! Gente, se você não tem habilidade para pegar esse livro e ver o que tá errado e não ficar bravo, rir, você fala assim, não é possível. Desculpa, cara, vai fazer outra coisa. Não é? E os caras vêm criticar ainda, entendeu? Você fala assim, cara, você tá por fora, velho. Você sabe o que tá acontecendo.
Ano passado, eu fui na feira de livros da USP, que acontece no final do ano, né? E aí a LVM, que é a editora Ludwig von Mises, né? Ela teve um stand na feira, e eu fiquei assim, alguns minutos na frente do stand, só observando a reação dos esquerdistas que passavam. Então os caras passavam por ali, eles viam, pô, livro do Mises, livro do Churchill. Livro do não sei o quê, é um absurdo. Isso aqui tá aqui, nem tinha que estar tá aqui. É exatamente isso que você está falando, né? E essa é a reação de quem detém a hegemonia. Quem detém a hegemonia pode se dar ao luxo de ignorar aquilo que está fora da hegemonia. Mas nós que estamos fora, a gente não pode se dar ao mesmo luxo. A gente tem que ler todo mundo, tem que ler tudo, né?
Exatamente, Sun Tzu, né? Ó, o grande Denis Andrade aqui, ó. Nessa sexta eu levei 100 exemplares da do Civilização Ocidental, baseado em texto do Olavo. de doação para as bibliotecas paulistanas, ocupação de espaço cultural. Fizemos uma live, inclusive, com ele. Vocês podem procurar aí. Você lembra o nome da live, André? Faz tempo? Não, não é que faz tempo. Você precisa, uma semana.
Não lembro, mas tá logo aqui.
Educação da criança, né? Alguma coisa assim, né?
Educação e imaginação dos filhos. Se eu não me engano,
O que o Marcos Vinícius falou, exatamente, principalmente as fontes primárias. O que, que é? Quando você vai estudar, né, vai querer aprender, você tem que consultar as fontes primárias. Como que funciona a fonte primária? Por exemplo, eu vou escrever sobre a Djamila. Só que aí eu vou escrever sobre a Djamila, sobre o que um carinha qualquer, seu amigo, falou, ah, que ela não presta, ah, então vou escrever lá, ah, não, porque eu vi na Gazeta do Povo, eu vi no, sei lá, no Terça Livre, eu vi no Oliver Talk, que ela não é boa, etc, 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 né? Você usa a gente como referência, só que nós não somos a fonte primária, nós somos a fonte secundária. Fonte primária é você ir direto no livro dela. E, através do seu próprio raciocínio, perceber. Ah, tem isso, tem esse elemento, tem outro elemento. Isso são fontes primárias. O que nós estamos fazendo é criticando, às vezes até elogiando, né? Teve casos que a gente falou, nesse ponto aqui o sujeito tá difícil, mas acontece, não é? Mas acontece, né? Criticar por criticar também, não, o cara é de esquerda, então vamos criticar, não, tem que ser honesto, né? Não tem que fazer que nem eles, que só porque o cara é de direita vai cancelar e destruir. Então você vai lá, fonte primária, o trabalho de fonte primária, exatamente isso, né? João, essa política identitária será tópico muito falado de hoje em diante. Exatamente o que o André falou, meu. Olha quantos livros sobre eleição americana já estão nas livrarias, entendeu? A gente não tem capacidade de escrever. É quando a gente fala, sei lá, quem não é de esquerda, porque os caras têm grandes livrarias. Não tô chorando, tô mostrando um dado real aqui. A gente escreve, o pessoal escreve, mas numa velocidade, não é? Um pouco mais devagar. E sem todo o aparato, mas tem que ir. É a velha história da tartaruga e da lebre. O negócio chega ao final, né? Pô, exatamente aqui, ó. Como você vai debater com esquerdista se você não pesquisa as fontes? E muita gente já caiu já nesse erro, né? Não, é só chegar lá e falar, pegar meia dúzia de coisas que o Olavo falou, não é? E não, mano. Cara, é assim mesmo? Eu falo pra esses caras, velho. Vai ler Hegel lá então, mano. Não é? Vai ler Marx. Não só o Manifesto do Partido Comunista. Vai ler lá os escritos da juventude. O negócio é mais profundo, entendeu? Tudo bem, isso se você tá querendo ter uma abordagem mais intelectual, mas até as pessoas que querem ter essa abordagem recorrem direto nesses erros mais simplórios. O tipo, ai, não, eu não consigo ler porque eu não sei o quê. Amigo, então, you are not prepared. Você não está preparado. Exatamente. Se você não consegue pegar um livro dela, se colocar no lugar dela, se imaginar na posição dela, escrevendo como com a mente, com a mentalidade dela, e só depois criticar, se você já começa olhando a capa e criticando, você não está preparado. É a real. Não é? Você não está preparado. Mas não adianta falar isso, né? Porque o pessoal só quer saber de política, né? Então, fazer o quê, né? Mais alguma coisa, André?
Rapidinho, agradecer também o Fernando Calixto aí, que mandou superchat. Eu só entrei para dar uma web esmola, imagina. E agradecer o trabalho de vocês. Deus vult. Deus. Valeu, muito. Fernando.
Pessoal, essa semana a gente vai estar lançando o podcast do Filosofia, né? Parte 2. Não consegui lançar nesta semana porque os caras tiraram um poste aqui de casa, né? Fiquei sem internet e eu não consegui lançar o podcast, não consegui lançar vários posts do site, tá? Então tô avisando aqui para vocês que vai ter o podcast aí do Filosofia Como Ler, tá? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu quero agradecer todos vocês que curtiram, compartilharam, quem não curtiu, quem não compartilhou, quem não assinou o canal, por favor, Faça isso agora para nos ajudar. Quem puder doar, doe. Quem quiser entrar no Oliver Talk, na nossa escola de formação cultural, com os grandes livros clássicos, link vai estar aqui na descrição, olivertalk.com/oliverclub, com aulas quinzenais sobre os grandes livros da história da humanidade. Muito obrigado, André.
Forte abraço, meu caro. Quem quiser ir direto para o Oliver Club, pode ir pelo QR Code aqui também no cantinho da tela.
É isso aí. Forte abraço.